Ora então, boa tarde, caros colegas. Bem-vindos a mais uma reunião da nossa comissão. Espero que esta reunião vos encontre todos bem, aqueles que estão a acompanhar-nos a partir de casa ou do gabinete. Vamos então dar início à nossa ordem de trabalhos. O dia hoje começou cedo para alguns, com a reunião a conferência no âmbito da nossa presidência. No Salão Nobres, estou a ver aqui alguns caras que já me dragaram hoje significativamente. E temos aqui então, primeiro ponto, informações gerais. Na próxima semana, lembrar que temos duas reuniões de comissão, dia 9 às 15, para a audição da Inspetora-Geral Diplomática e Consular, à porta fechada. E 10 de março, reunião ordinária, às 15h30 também. Ora bem, ponto segundo. Temos aqui um projeto de resolução, é o projeto número 962-14-2, apresentado pela Iniciativa Liberal. Que visa condicionar a finalização do acordo de investimentos com a China ao respeito dos direitos humanos e laborais, incluindo a libertação das minorias presas nos denominados campos de reeducação. Para apresentar esta iniciativa, temos aqui o Sr. Deputado, Trento Figueiredo, a quem dou as boas-vindas à nossa Comissão. É um gosto tê-lo aqui. E faz favor, Sr. Deputado, tem então a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Retribuo os seus cumprimentos e também é um gosto para mim vir à segunda Comissão, onde tantos temas da maior importância são tratados. Senhores e Srs. Deputados, muito obrigado por me receberem uma vez mais. Não é, de facto, a primeira vez que cá venho e não é a primeira vez que venho com temas que envolvem a defesa de direitos humanos um pouco por todo o mundo e também não é a primeira vez que venho em relação a temas relacionados com a República Popular da China. E a reação que tenho tido dos senhores deputados nesta comissão tem sido uma de dois tipos, uma procedimental de adiar as coisas a ver se a gente se esquece de defender estes valores, escusam, porque só estão a atrasar uma semana ou duas o tema, e a outra é de invocar para justificar um voto não favorável, e às vezes até contrário, a realpolitik que deve presidir a temas de negócios estrangeiros. Não serei a pessoa para negar que há aspectos de realpolitik que devem ser tidos em conta quando discutimos este tema, mas serei certamente alguém que vos vai lembrar, se for disso necessário, de que os grandes movimentos históricos começam por este tipo de compactuação, quase appeasement, para poderes que são... tem tendências claramente hegemónicas, como é o caso da República Popular da China. E só quem não tem acompanhado a evolução do poder económico, militar e influência diplomática da China no mundo nos últimos 10 anos é que pode não detectar um padrão para o qual, se não acordarmos, um dia será tarde demais. Não se trata apenas de uma rivalidade sistémica, como ontem lhe chamou o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, trata-se de algo muito mais profundo, uma rivalidade que assenta em valores diferentes, valores civilizacionais diferentes e, certamente, apegos à liberdade e à democracia muito diferentes. Não me interpretem mal, não estou a dizer que não é importante estreitar laços diplomáticos e também económicos com países mesmo com os quais não temos grandes afinidades políticas, mas isso não pode justificar que nos esqueçamos de todos os outros valores. Portanto, se estivéssemos apenas a falar na reciprocidade e acesso mútuo a mercados e do estabelecimento de regras de concorrência económica leais que estão previstas neste acordo de investimento com a China, que se finalizou no final do ano passado, pois, muito bem, são objetivos meritórios. Mas as salvaguardas que aí estão previstas relativamente ao respeito pelos valores fundamentais e aos direitos humanos e direitos laborais dos próprios chineses não são, do nosso ponto de vista, suficientes. E Portugal, na qualidade de Presidente do Conselho Europeu este semestre e a União Europeia como um todo, tem obrigação, tem responsabilidade de fazer com que estes instrumentos, que são importantes também para a China do ponto de vista geoestratégico, sejam utilizados para colocar pressão diplomática para aquilo que se está a passar na China. E não é só em Xinjiang com a reeducação, com muitas aspas, dos iogures. É na fronteira com a Índia, é nas manobras militares muito agressivas no mar da China Meridional, é nas escaramuças. Já falei da fronteira com a Índia, mas não falei daquilo que tem sido a retirada de direitos políticos em Hong Kong, à revelia de tudo o que era acordo internacional. E, portanto, deste ponto de vista, não tenho dúvida nenhuma que os países democráticos, se não impuserem a sua as suas linhas, as suas fronteiras, os seus limites relativamente àquilo que estamos disponíveis para que a República da Popular da China faça, mais tarde poderá ser tarde demais. E repito, o argumento que temos comunidades portuguesas ou interesses económicos ou outros tipos de relações não deve sobrepor àquilo que devia ser um amor e um apego aos valores fundamentais, à liberdade e à democracia. E é nesse sentido que volto a submeter um projeto de resolução com essa intenção, de usar este acordo de investimento como pretexto para pôr essa pressão, e peço aos seus deputados que encarem como uma pequena peça, evidentemente, mas uma peça de uma abordagem geopolítica à ascensão da China como poder hegemónico no mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo. Só uma pequena nota para esclarecer que a Comissão não desenvolveu nenhum esforço dilatório no sentido de postergar ou retardar ou inviabilizar a discussão desta. Pronto, neste caso, realmente os pedidos de adiamento acontecem, são frequentes, quase todas as semanas há. Quero garantir ao Sr. Deputado que não encontrarão nesta Comissão inimigos das minorias uigures ou o que quer que seja que decidissem retardar, para usar as suas palavras, os grandes movimentos históricos, atrasando o debate da moção da iniciativa liberal. Não foi esse o caso. Também gostava de dizer que nenhum colega, nem nenhum partido representado nesta Comissão me abordou no sentido de atrasar esta discussão. Portanto, isso não. Diga? Pois, mas faz parte das regras. Basta que um partido tenha um interesse, pode não ser político, pode-se adiar os outros por cavalheirismo, são regras não escritas. Eu acho que não passou pela cabeça de ninguém, nem de quem pediu, nem de quem aceitou, que estavam a prejudicar a discussão da proposta de liberal. Ora, muito bem. Então, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Píscaro. É o Sr. Deputado Nuno Carvalho. Estava a seguir a ordem dos partidos, como é costume, mas isso, a ordem dos fatores é arbitrária. Sr. Deputado Nuno Carvalho, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, felicitar a Iniciativa Liberal por estar aqui presente nesta comissão e por ter aqui uma iniciativa que nos permite discutir os direitos humanos, porque, como é evidente, qualquer partido nesta comissão, pelo menos como tal o PSD se reconhece, creio que terá interesse em discutir este tema, especialmente sempre que achar que o mesmo deve ser abordado na defesa dos direitos humanos. Nesse mesmo sentido, é evidente que, deixe-me dar uma nota, porque como sendo um deputado desta comissão e representando um grupo parlamentar que está nesta comissão com vários deputados e que tem uma longa história no mesmo, que os adiamentos não são nada mais, nada menos do que cumprir as regras. E se falamos em discutir regras democráticas e a China cumprir as regras democráticas, também não podemos achar que, só porque às vezes não são de acordo com o que é o nosso timing, que isso significa infringir qualquer regra democrática. A discussão acontece de forma normal e regular e, portanto, saúdo a vinda da Iniciativa Liberal, saúdo a iniciativa desta discussão e os adiamentos fazem parte há anos das regras democráticas e isso não é sinal de adiar a discussão. E digo isto com toda a vontade, porque não foi o PSD que pediu o adiamento da discussão, como bem sabe. É apenas para reconhecer efetivamente que isso é um procedimento que ocorre com alguma regularidade. Primeira nota. Segunda nota, este acordo em particular que aqui é mencionado, porque eu ouvi na sua intervenção diversos aspectos, mas nós temos que nos balizar àquilo que são as considerações e a parte resolutiva deste acordo, que se cinge único e exclusivamente ao acordo de investimento entre a União Europeia e a China. Acordo este, que é um acordo de investimento que substitui, se não estou em erro, 25 acordos existentes, está a ser negociado há cerca de 7 anos, e convenhamos, eu digo isto com toda a vontade, beneficia muito mais as maiores economias europeias do que as pequenas. E, portanto, a minha primeira preocupação, uma vez que estás aqui este tema e que podemos discutir este acordo, é evidentemente também perceber em que medida é que este acordo beneficia ou não, de uma forma equitativa, o espaço europeu. E devo dizer que eu não consigo compreender isso. Vou explicar porquê. Não consigo compreender porque este acordo não está devidamente esclarecido no Parlamento Europeu e eu até lhe pergunto em que data é que ele foi debatido no Parlamento Europeu ou foi aprovado. Não foi ainda. E porquê? Porque ele não está totalmente concluído. Daquilo que eu compreendo, porque ele tem uma nota de princípios e nós não tem toda a finalidade. E porquê é que eu também menciono isto? No dia 10 de fevereiro o PSD solicitou, fez um requerimento ao Governo, no sentido de obter toda a informação sobre este mesmo acordo. Porque é evidente que essa informação é relevante e perguntou ao PSD nesse requerimento se efetivamente existe ou não neste acordo, ainda que normas que sejam programáticas, que não sejam obrigatórias, não sejam vinculativas, mas que possam apenas ser programáticas relacionadas com direitos laborais e direitos humanos. Ora, na audição regimental que ocorreu com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o PSD repetiu a mesma pergunta. E digo, a resposta do Sr. Ministro nessa ocasião foi que isso era uma preocupação que estava em cima da mesa de um acordo que estava a ser finalizado. Como sabe, ainda que nas notícias tenha aparecido como concluído com a presidência alemã, ele neste momento, pelo tanto quanto sei, não está concluído, até porque o processo a nível europeu não está concluído. E creio que também saberá que há vários deputados de diferentes partidos do Parlamento Europeu que levantam questões sobre o escrutínio deste acordo. Portanto, há que verificar aqui a pertinência de discutir algo que se está em andamento ou se está concluído. A forma como apresentam aqui, naturalmente, é para procurar salvaguardar algo que ainda não está concluído. Mas, acima de tudo, é dar claramente a entender que é preciso salvaguardar algo que não sabem se está ou não salvaguardado. Mas que, acima de tudo, não perguntaram antes, nem ao Ministro, nem numa pergunta escrita, nem em nenhum lado, se efetivamente Portugal estava ou não salvaguardar esses interesses. E esta nota é importante, porque o histórico aqui é fundamental. E quando nós vamos aqui para uma comissão e não temos em conta o histórico, podemos não estar a ser justos, incluindo, podemos não estar a ser justos com quem defende os direitos humanos, as liberdades, como é o caso do grupo parlamentar do PSD, que o fez nas iniciativas que lhe acabei de referir. Portanto, aqui convirá que as preocupações existem, e aqui convirá que as preocupações têm que ser expressas, e digo, existem da parte do grupo parlamentar do PSD, e ouvi as mesmas até da parte do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Agora, Sr. Deputado, a questão aqui, como coloca, de uma forma tão simples e tão perentória, eu efetivamente digo-lhe que, no momento formal, não consigo compreender o porquê de querer apresentar uma discussão como se que fosse necessário torcer o braço e obrigar alguém a fazer algo, quando na prática eu acho que o que aconteceu é que não acompanhou a discussão deste tema que estava a ocorrer aqui na Comissão. Eu devo-lhe dizer, pela sua intervenção, é claramente aquilo que se nota. E não tem mal nisso, mas a forma como se apresentou não é condizente com a discussão que já estava a decorrer aqui. E, portanto, este histórico que eu estou a fazer era muito importante. Com todo o respeito e saudação que lhe faço por trazer esta iniciativa. E, portanto, teria que ser justo consigo para lhe dar este histórico e perceber que esta Comissão, com o Ministro dos Estrangeiros que presta conta nesta Comissão, já teve a debater este tema. Sobre a questão da China e dos direitos humanos, sobre a questão até dos direitos humanos, de um ponto de vista universal, como eu referi, o grupo parlamentar do PSD expressa toda a preocupação sobre os direitos humanos, sobre os direitos laborais, é um partido que é defensor, precisamente, desses princípios e, como é evidente, nós consideramos que tem que haver iniciativas que permitam que eles, no mundo inteiro, nós possamos ter aquilo que é uma condição cada vez mais condizente com a realidade portuguesa ou com a realidade europeia ou com a realidade ocidental, se assim o quiser entender. Porque é aquela que nós achamos que é justa, porque é aquela que nós achamos que melhor serve o interesse das pessoas, porque, efetivamente, é disso que se trata nos direitos humanos. Agora, eu creio que o Sr. Deputado fez aqui referência, corrija-me se eu estou errado, que se criam alguns tipos de mecanismos de defesa, e não estou a referir à questão dos adiamentos, quando se discute estes temas. E creio que fez referência, se eu não estou em erro, até à questão das comunidades portuguesas. Se bem que aqui neste projeto, na exposição que aqui tem e na parte resolutiva, não faz referência, creio que o fez aqui na discussão quando fez a sua apresentação, e eu devo dizer que a realidade de qualquer país, em particular de Portugal, que tem comunidades portuguesas na China, não é realmente indiferente às posições que toma. Agora, certo é que isto não obriga a que Portugal abdique daquilo que são os seus princípios, nem de perto nem de longe. O que eu acho é que o Sr. Deputado não pode ter a ideia de querer inverter o ónus da prova, quer dizer que Portugal ou os partidos que não aprovarem este projeto de solução não defendem os direitos humanos porque por simplesmente não aprovam este projeto de solução, ignorando, eventualmente, que eles tenham outras iniciativas que vão no mesmo sentido. Portanto, pode discordar da forma como se defende os direitos humanos e como se defende os direitos laborais. Pode discordar da forma. Mas isso é diferente de dizer que outros partidos ignoram ou que abdicam dessa luta. E nós estaremos cá, seguramente, para estarmos juntos nessa luta, mas a forma como coloca aqui, no sentido formal, que já lhe expliquei, no sentido do timing, que já lhe expliquei, e devo dizer que, no sentido também daquilo que é a oportunidade que, da sua intervenção, não merece o nosso acordo. Não merece de todo, ainda para mais, porque, como lhe disse, no princípio, nós estamos no mesmo lado. Na forma, não estamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas, também o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, que nos apresenta aqui este projeto de resolução para condicionar a finalização do acordo de investimento ao respeito pelos direitos humanos na China. Quando nós encetamos uma discussão desta natureza, até parece que há uns que são defensores dos direitos humanos e outros são menos defensores dos direitos humanos. Eu acho que não se pode dizer, apesar de estarmos ou não estarmos de acordo com um texto desta natureza, não se pode dizer que uns sejam mais defensores dos direitos humanos do que outros. O Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo queria que Portugal tomasse uma posição, que era uma posição que quase de individual no âmbito do Conselho Europeu, da Presidência Portuguesa da União Europeia, de forma a levar os outros países a condicionar um acordo de investimentos. É o que está aqui. Se quer condicionar o acordo de investimentos, se pretende condicionar a finalização do acordo de investimentos ao respeito pelos direitos humanos, isso implicaria que Portugal, para já, não pode tomar uma posição desta natureza sozinho, tem que tomar no colégio que compõe o Conselho da União Europeia. E depois, é preciso também ver o enquadramento e as condicionantes que existem relativamente a uma posição desta natureza. Não é só em termos europeus, e portanto há aqui um contexto de solidariedade europeia que deve ser levada em consideração, é a própria posição bilateral de Portugal relativamente à China. É que, ainda por cima, Portugal e a China têm relações históricas de séculos. E é uma dificuldade também, do ponto de vista diplomático, que representa qualquer posição de força quanto à China, designadamente, não apenas pela questão de Macau, mas também por muitas outras questões, designadamente o facto de termos também na China o ensino do português em cerca de 40 universidades, o que é uma coisa relevante, além de um conjunto de outros interesses. Mas eu acho que a defesa dos direitos humanos é algo que nos deve motivar a todos e devemos levar essa luta e esse esforço por diante e não nos cansarmos de dizer. Mas relativamente a outros países, designadamente relativamente à China, o tipo de caminho que tem de se fazer tem que ser de uma outra natureza. Eu acho que é importante também, neste contexto, nós percebermos que a União Europeia também está numa fase de mudança relativa, mesmo em relação à China. E algumas das questões que são aqui referidas, como, por exemplo, garantir às empresas europeias concorrerem em pé de igualdade quando operam na China, eu não sei se o Sr. Deputado sabe ou não, mas está em discussão para a aprovação um novo mecanismo que vai impor regras para evitar as distorções no mercado interno decorrentes de subsídios ou de vantagens que empresas estrangeiras a operar no nosso mercado obtenham do Estado. Nós sabemos que as empresas chinesas que operam no espaço da União Europeia, muitas delas provocam destruições da concorrência em virtude de auxílios estatais que recebem, o que as deixa em vantagem relativamente às empresas europeias e que provocam essas destruções que prejudicam os consumidores europeus, as empresas, a sua capacidade competitiva, etc. Portanto, este é um dos aspectos de uma mudança e da aplicação de novas regras que tem a ver não apenas com as regras internas no mercado europeu, mas também com as condições de acesso das empresas europeias ao mercado chinês. Isso é importante que haja essa igualdade, porque até há pouco tempo havia muitos obstáculos para que essas empresas pudessem operar e, na realidade, a União Europeia tem uma outra voz. Eu julgo que, desde que a nova Presidente da Comissão Europeia assumiu funções, que de facto existe uma atitude muito mais assertiva por parte da União Europeia relativamente à defesa dos direitos humanos. E há muitos sinais disso mesmo. Desde logo o facto de, ainda no mês passado, ou em janeiro, creio eu, ter sido aprovado o novo mecanismo global de aplicação de sanções por violação dos direitos humanos. Eu julgo que isto é um passo muito importante na defesa dos direitos humanos da União Europeia e que nos deve regozijar. A União Europeia está também determinada e tem uma comunicação nesse sentido em fazer valer uma nova atitude muito mais eficaz relativamente a toda a organização multilateral, seja as Nações Unidas e as suas agências, sejam outras organizações multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio, etc. Isto aqui também se consubstancia uma nova atitude por parte da União Europeia relativamente à defesa dos direitos humanos. E neste aspecto, sendo que a China é um dos principais competidores e um dos principais desafios que a União Europeia tem pela frente, a União Europeia pode enfrentar eventualmente sozinha a China, muito bem, mas ficará muito melhor se puder ter outros aliados igualmente fortes, designadamente, por exemplo, os Estados Unidos. Até durante a administração Trump, nós, a Europa, não podia contar com os Estados Unidos, bem pelo contrário. Com a nova administração, a Europa pode também contar com os Estados Unidos. E há, inclusivamente, uma convergência relativamente à valorização e defesa do Estado de Direito, da democracia, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Eu julgo que isto é uma fase extraordinariamente importante da geopolítica que nós estamos a viver. Agora, eu acho que é preciso também algum realismo, porque não é só o nível de envolvimento de Portugal relativamente à China, é o nível de envolvimento de toda a União Europeia relativamente à China. Agora, nós notamos também que mesmo relativamente à China, que todos nós sabemos que é muito senhora da sua soberania e não gosta que ninguém se meta nas suas coisas, e que inclusivamente não tem nenhum pejo em retaliar sempre que alguém faz algum tipo, toma algum tipo de posição relativamente às questões internas, não hesitam, seja com a Alemanha, seja com quem for, mas a verdade é que a União Europeia tem estado a tomar posições também relativamente às questões mais candentes relativamente aos direitos humanos, designadamente aquilo que se passa na província de Xinjiang com os direitos dos uigures, também relativamente a Hong Kong. E repare, por exemplo, mesmo relativamente a Hong Kong, o Reino Unido, que tem uma relação particular mais ou menos idêntica à que Portugal, não cortou as relações com a China. Fez um comunicado a dizer que estava indignado e tal, mas mantiveram o seu tipo de relacionamento. Por alguma coisa há de ser. Porque é que haveria de ser Portugal o campeão a fazer peito forte para enfrentar a China? Eu acho que não faz sentido. Eu acho que faz sentido todos nós termos todas as discussões que são absolutamente fundamentais sobre as melhores estratégias para a defesa dos direitos humanos. Devemos praticar estes valores e continuar a incitar o aprofundamento. E este é um bom momento para isso. No contexto europeu e no contexto global, incitar a União Europeia e outros parceiros, arranjar outros parceiros para a defesa dos direitos humanos, mas não faz sentido uma posição desta natureza do ponto de vista diplomático, do ponto de vista bilateral, do ponto de vista das nossas relações, até porque há muitas... E sem deixar de referir que, não obstante, eu acho que é da maior importância que tudo isto se discute e que a própria China saiba que há todo esse descontentamento. Agora, é fundamental nós também sermos realistas relativamente ao que se deve fazer e no momento em que se deve fazer, e neste sentido nós não podemos acompanhar este projeto de resolução que nos é apresentado pela Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Eu não sei se a Sra. Deputada Alexandra Vieira está connosco na nossa reunião. Não está ninguém do Bloco? O Bloco não está presente? Bom. Então, o Sr. Deputado João Oliveira está presente? Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o camarada tiver a assinar o vídeo, não tenho a certeza, já está. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Eu julgo que a abordagem a esta iniciativa, este projeto de resolução que a Iniciativa Liberal apresentou, eu julgo que fica muito facilitada pela apresentação que dela fez o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, e particularmente com o remate que concluiu a sua apresentação, fazendo um apelo a que os vários partidos e deputados considero o seu posicionamento neste projeto de resolução da Iniciativa Liberal como um contributo que a Iniciativa Liberal dá para aquilo que entende ser um perigo de ascensão hegemónica da China e que, portanto, com o pretexto deste acordo, que se entendesse que aquilo que se visa é verdadeiramente o objetivo geopolítico, nas palavras do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, um objetivo no plano geopolítico mais vasto do que propriamente aquilo que tem a ver com a matéria do acordo, perante esse perigo que a iniciativa liberal identifica de uma pertença hegemonia mundial da China. Eu julgo que isso facilita o debate porque isso verdadeiramente enquadra a motivação do projeto de resolução apresentado pela iniciativa liberal e coloca-nos verdadeiramente perante a questão a que temos que responder, que é de saber se a Assembleia da República, se o Estado português, se deve tomar uma posição dessa natureza em função desse perigo que o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo identifica de uma ascensão hegemónica da China e perante aquilo que é o relacionamento bilateral dos nossos países e perante aquilo que nós entendemos que uma iniciativa deste tipo aprovada na Assembleia da República poderia contribuir para a relação bilateral entre Portugal e a China. Ora, se já antes desta apresentação nos parecia que isso não devia acontecer, depois desta apresentação ainda mais nos parece que isso não deve acontecer. Se eventualmente a iniciativa liberal entende que há um perigo de crescimento hegemónico da China, no plano mundial, no plano económico, no plano da influência política que a China, tem no mundo atual. A iniciativa liberal é livre de tomar uma posição dessas e de ter uma consideração dessa natureza. Aquilo que não nos parece é que o Estado português e a Assembleia da República devam vincular-se a essa perspectiva da iniciativa liberal e, sobretudo, condicionar a relação bilateral entre Portugal e a China a essa visão da iniciativa liberal e a esse aparente pavor que a iniciativa liberal tem às relações com a China. Há uma segunda dimensão que eu julgo que também fica facilitada neste debate com a apresentação que o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo fez. É que quando o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo apela a que o posicionamento dos deputados e da Assembleia da República em relação a este projeto de resolução que a Iniciativa Liberal apresentou seja feito em função deste objetivo e que entendam o acordo entre a União Europeia e a China, como o pretexto para alcançar este objetivo, verdadeiramente aquilo que o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo está a fazer é arremeter para o caixote de lixo da história toda a justificação que procuram fazer relativamente a direitos laborais, a direitos humanos, a direitos de minorias, porque afinal de contas tudo isso é instrumental e tudo isso é secundário perante verdadeiramente aquele que é o pavor que a iniciativa liberal tem perante o medo que identifica do possível crescimento hegemónico da China no plano da sua influência mundial. Ora, isto, na verdade, esta posição é a posição que corresponde à posição assumida pela administração Trump, que nas vésperas da sua saída lançou essa acusação grotesca de genocídio, acompanhada de vários elementos de especulação em torno da região do Xinjiang e da situação que ali se vive. Porque verdadeiramente lançou essa acusação e fez acompanhar essa acusação de um conjunto de elementos que a acompanham no mesmo sentido, com o objetivo estratégico de verdadeiramente alimentar uma campanha anti-China, com os mesmos objetivos que a Iniciativa Liberal agora acaba por assumir nesta sua iniciativa e que utilizam exatamente como pretexto a defesa da liberdade religiosa e dos direitos das minorias muçulmanas e do povo uigur no Xinjiang e até, agora nas palavras da Iniciativa Liberal, um clamor pela defesa dos direitos laborais. Sobre esta última parte, eu julgo que ouvirmos a iniciativa liberal clamar pela defesa dos direitos laborais, quando sucessivamente, na sua prática, no seu posicionamento, nas suas iniciativas, se coloca do lado antagónico à defesa dos interesses de quem trabalha, eu julgo que já seria elemento suficiente para revelar a hipocrisia, deste tipo de argumentário que a iniciativa liberal, carrega para a defesa do seu projeto de resolução. Aliás, ainda ontem, nas votações que ocorreram no plenário da Assembleia da República, tivemos a oportunidade de ver o posicionamento da iniciativa liberal numa votação e na aprovação de uma lei pela Assembleia da República que procura dar alguma proteção aos trabalhadores em situação de incapacidade e de doença. A iniciativa liberal não foi capaz sequer de assumir uma por mais tímida que fosse, uma preocupação com a situação de trabalhadores que sofrem acidentes de trabalho e que ficam incapacitados para o trabalho, mas vem agora agitar a defesa dos direitos laborais para, de alguma forma, tentar comprometer o desenvolvimento das relações com a China, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista de outras dimensões desse relacionamento que naturalmente acabam por estar presentes naquele acordo de que estamos agora a falar. Dito isto, o que é que queria acrescentar? Queria acrescentar que, para lá da iniciativa, para lá do projeto de resolução que a Iniciativa Liberal apresentou com estes objetivos e da rejeição que esse projeto de resolução nos parece dever merecer, há de facto alguns elementos que justificam, que devem ser considerados, não apenas para a identificação do contexto real que se vive na província do Xinjiang e de preocupações justas que devem acontecer, a começar pelo facto de se tratar de uma região fronteiriça, próxima do Afeganistão, que por isso tem sido fortissimamente afetada pela ação, pelas consequências da intervenção militar e da ocupação do Afeganistão, que dura já quase 20 anos por parte das forças da NATO, com os Estados Unidos a protagonizarem essa intervenção, com uma disseminação da ação terrorista, da violência naquela região. Aliás, é bom lembrar que ainda há pouco tempo o relatório oficial da ONU apontava um aumento das vítimas civis no Afeganistão é resultado das forças militares que ali têm desenvolvido a sua ação de ocupação e da própria ação do governo do Afeganistão, prefazendo já perto de 100 mil mortes civis só nos últimos 10 anos. E, portanto, uma situação que é, de facto, uma situação muitíssimo complexa, num país que faz fronteira com esta região. Um outro elemento que tem que ver com o facto de organizações como o ISIS e anteriormente a Al-Qaeda e suas organizações sucedâneas terem nos últimos anos expandido a sua ação no Afeganistão e em toda a região, atingindo fortemente os estados da Ásia Central e particularmente as fronteiras chinesas, nomeadamente o Xinjiang e os países da região, e naturalmente os elementos que resultam deste contexto real que se vive naquela região são elementos de preocupação e são elementos de preocupação que naturalmente devem suscitar a intervenção e particularmente no plano diplomático do contributo que Portugal deve dar também para que nesse plano esse contexto que pressiona de forma dramática, digamos assim, a realidade das populações daquela região da China possa de alguma forma ser ultrapassado no sentido da solução dos problemas que ali são identificados, designadamente os problemas que têm que ver com a ação terrorista e a ação violenta que ali vai sendo desenvolvida. Aliás, a China tem reconhecido os problemas sérios com o terrorismo e a necessidade de medidas para impedir o alastramento da violência e do terrorismo, que foram medidas essas que foram tomadas ao longo dos últimos 5 anos, e incluem-se nessas medidas tomadas relativamente a pessoas envolvidas em ações violentas e terroristas, incluindo uigures, nessas circunstâncias, incluindo naturalmente uigures, não os discriminando, porque naturalmente quando se identificam pessoas que participam em ações violentas e terroristas, eu julgo que não é aceitável que haja discriminações em função dos credos que professam. E, portanto, pessoas que integram grupos terroristas e que, naturalmente, foram alvo de medidas correspondentes ao registro da sua participação nessas ações, sejam elas até inclusivamente a participação em conflitos e guerras, como guerras na Síria, no Afeganistão, etc. E, portanto, eu julgo que essas preocupações, que de resto são assumidas pela China, devem ser consideradas devidamente, e Portugal deve procurar fazer o esforço também, não apenas no plano da sua relação bilateral, mas também no plano internacional, seja por intermédio da participação na União Europeia, seja por intermédio da participação noutras organizações internacionais multilaterais. Portugal deve dar um contributo para que se encontrem soluções para a pacificação de toda aquela região, a começar pela desocupação do Afeganistão. E, portanto, acho que desse ponto de vista há uma discussão que deve ser feita, e há uma discussão que deve ser feita seriamente relativamente a isso, relativamente aos objetivos geopolíticos que a Iniciativa Liberal procura alcançar com este projeto de resolução que é que apresentou. Eu julgo que eles, naturalmente, devem ter a consideração que merecem com a rejeição da iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e cumprimentar também os colegas e felicitar a Iniciativa Liberal por trazer este tema aqui à Comissão de Negócios Estrangeiros. Em primeiro lugar, porque depois de ouvirmos as intervenções que foram feitas e que estão a ser feitas por todos os partidos, há uma satisfação muito grande que consideramos todos a questão dos direitos humanos como fundamental. Portanto, isso acho que se deve sublinhar. Agora, o Sr. Deputado, permita-me o seguinte, nós não fazemos, não temos relações comerciais só com países perfeitos em termos de direitos humanos, porque senão posso-lhe garantir que não tínhamos negócios com mais de 30. Portanto, como deve imaginar, mal de nós se esta questão condicionasse em absoluto termos ou não relações comerciais. Portanto, isso parte de um pressuposto errado. Aliás, basta nós fazermos uma avaliação, por exemplo, das 10 maiores economias do mundo neste momento, eu nem quero começar a analisar uma por uma, Sr. Deputado, mas chegaríamos à conclusão que quase metade delas nós não deveríamos ter relações económicas. Portanto, isto para dizer que é positivo que se traga esta questão dos direitos humanos a esta Comissão, porque esta Comissão já se pronunciou variadíssimas vezes, de uma forma sempre muito assertiva, que é um tema que nós valorizamos bastante. E isso não há dúvida que enobrece o Parlamento Nacional. Agora, o Sr. Deputado também foi o primeiro a falar na Realpolitik. Ela existe. Eu venho de uma escola, aprendi, defendo-a e ensino-a da Realpolitik, que tem que existir. E quando nós temos 196 países, todos devem ser respeitados, mas há uns mais iguais que outros. E como deve imaginar, quando estamos a falar da China, só estamos a falar do maior exportador do mundo. E, portanto, penso eu que não estamos a falar, com todo o dito respeito, da Eslovénia, mas não estamos a falar nem da Eslovénia nem do Burkina Faso. Portanto, não há dúvida, quando olhamos para a China, devemos de olhar com uns olhos e com um sentido de responsabilidade imenso. Além disso, e para terminar, não nos podemos esquecer que Portugal tem uma relação privilegiadíssima, longa, como ninguém, na Europa, com a China. E, portanto, conhecendo como nós conhecemos, e devíamos conhecer bem, porque temos essa responsabilidade, como é que funciona a política externa, que sempre foi de Beijing, não há dúvida que tem que haver alguns cuidados, e há alguns cuidados que são naturais, como também ao contrário, quando se trata de temas sobre o meu país, Portugal, eu exijo uma atenção muito especial quando estão a falar do meu país, porque estão a falar de Portugal, um país com 900 anos de história, como também quando falo de outros países, como é o caso da China, também tenho os cuidados e algumas reservas para analisar esta questão. Portanto, Sr. Deputado, muito obrigado e acho que deve ser elogiado por isso mesmo, de trazer esta questão. Permita-me que lhe diga que eu penso que mostrou na sua intervenção, não no documento que nos traz, na sua intervenção inicial mostrou muita coisa que não deve ser mostrada, mas aquilo que eu diria é, ainda bem que trouxe o tema, devemos, a nossa responsabilidade de acompanhar esta questão, seja na China, seja em que país for, incluindo o nosso, mas naturalmente estamos a falar de um país que tem uma importância enorme para nós, que é bom que saiba que debatemos esta questão aqui neste Parlamento, ao pormenor, mas também é bom que saiba que continuamos a ser um país leal e amigo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Não sei se mais alguns colegas desejam dar a palavra, antes de dar a palavra novamente ao deputado Coutinho de Figueiredo. Não é o caso. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a todos os Srs. Deputados os contributos que deram para esta discussão. E fiquei a perceber também porque é que o Partido Comunista pede os adiamentos sucessivos das discussões. É porque precisa de preparar as longuíssimas intervenções, como a do Sr. Deputado João Oliveira. Há uma parte que não tem nada a ver com a discussão do projeto de resolução, não vou comentar, mas deixe-me dizer que também me facilita muito o trabalho de rebater, porque acabou por me lembrar que tenho que pôr isto exatamente nos termos em que tem que ser posto. Se o projeto de resolução diz respeito concretamente ao acordo de investimento com a China, a preocupação não tem só a ver com ela, de facto não tem, porque se a China, a República Popular da China, regime comunista da China, fosse respeitador de direitos humanos, de direitos laborais e de outros direitos sociais importantes, não preocuparia nada se eles se transformassem hegemónicos. O problema é que não são e estão-se a tornar hegemónicos. E se não acreditam, ou se alguns dos seus deputados têm dúvidas sobre isso, recomendo-vos vivamente que apreciem a atividade dos últimos
talvez 8 anos, de um departamento chamado Departamento Internacional do Partido Comunista Chinês. O que é a sua atividade, qual é, o que é a sua função e quem é que esteve presente na última reunião presencial com partidos de, e não só partidos comunistas, partidos de todas as tendências de 160 países do mundo e o que é que foi lá dito? É muito interessante, é de quem gosta de fazer, de olhar para a história quando ela está a ser escrita, é extremamente interessante e estrategicamente muitíssimo bem concebido. E é especialmente triste que os países a quem essas movimentações deviam preocupar, não estejam absolutamente nada preocupados. Porque depois o que é que ouvimos aqui? Ouvimos que estamos todos muito preocupados com os direitos humanos em todo o mundo, estamos todos de acordo com os princípios que aqui nos trazem e de que este projeto de resolução é apenas uma modestíssima peça, mas depois não se pode fazer nada. Não se pode fazer nada, e o Sr. Deputado Carvalho, porque a forma está errada. Ok? Portanto, o próximo iogurte que for preso, eu digo, eu até gostava de fazer uma coisa contigo, pá, mas a forma não estava certa. Depois, Portugal não pode fazer nada sozinho. Eu vou desistir de trazer projetos de resolução a esta Comissão e a este Parlamento. Portugal não pode fazer nada sozinho. Hã? Vou pedir aos meus congêneres em Bruxelas, eles também vão dizer que não podem fazer nada sozinhos. Depois vou para Washington fazer uma greve de fome frente à Casa Branca para ver se alguém faz alguma coisa. Porque, eu repito, a preocupação da hegemonia da China não é nenhum pavor. O pavor que eu tenho, Sr. Deputado João Oliveira, é que não se faça nada e é que acordemos um dia a ter que aprender mandarim à força, sem ter os nossos direitos políticos e cívicos devidamente acautelados. E, portanto, e depois também não se pode fazer nada por causa da economia. Ou por causa das comunidades portuguesas, não se pode fazer nada nunca. Os pretextos são 1000. As razões para não fazer nada são 1000. E o progresso e a evolução inexorável do que é o poder da China no mundo é evidente e ninguém está verdadeiramente preocupado com isso. Um último nota para que conste data, que entre mim e o Presidente Trump eu não sei se encontro qualquer espécie de semelhança. E uma outra nota, também gostava de ficar em ata. Se faz muita impressão ao Sr. Deputado João Oliveira e ao Partido Comunista, que é a Iniciativa Liberal, que clama pelos direitos laborais, pois talvez seja bom habituar-se, porque vamos continuar a clamar pelos direitos laborais, como pelos direitos humanos e como os direitos sociais, porque isso faz parte do nosso DNA e querer caricaturar as nossas posições políticas só mostra que precisa de o fazer porque não tem outros argumentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Artemio de Figueiredo. Sr. Deputado, é sempre um bálsamo discutir as propostas que o seu partido traz à Comissão dos Negócios Estrangeiros. E quando digo isto, não, eu acho que estou a exprimir um ponto de vista que é partilhado pelos colegas. Acredite que as questões que aqui temos sempre, suscitadas a propósito por iniciativas da Iniciativa Liberal, fazem parte do conjunto das discussões mais interessantes que aqui temos lugar. Portanto, peço-lhe que não leve demasiado à letra a sua própria sugestão de que deixaria, porque não vale a pena trazer propostas a esta Comissão. Era retórico. Pronto, essa é a primeira questão que gostava de resolver, porque tenho a certeza que toda a gente tem aqui imensa consideração por si, por si liberal e... Pronto, e portanto, quer dizer... Há aqui uma grande consideração pelo seu trabalho e as discussões são interessantes e até por isso é que são sempre participadas e vividas de uma forma apaixonada.
Sr. Presidente, eu precisava de fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, sobre um aspecto que não quis trazer para a discussão, mas que gostava de suscitar ainda antes de darmos esta discussão por encerrada. É muito breve.
Então faz favor, Sr. Deputado. Vivemos num país livre.
É muito breve e tem que ver efetivamente com a condução dos trabalhos e com o facto de estarmos hoje a discutir esta iniciativa. Aliás, esta e mais duas, que foram todas elas adiadas pelo PCP na última reunião. Portanto, quer o projeto de resolução da Iniciativa Liberal, quer os votos apresentados pelo CDS e pelo PS relativamente às situações da Lunda Norte e à situação em Myanmar, todos são adiados pelo PCP. E, efetivamente, esse é um elemento em que posso concordar e dar razão ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Nós pedimos o adiamento na última reunião destes três pontos, precisamente para nos prepararmos sobre esta discussão destas três iniciativas, e foi precisamente esse o sentido em que utilizámos o direito regimental que temos de pedir o adiamento das iniciativas por uma vez, das três, precisamente porque sendo três questões relevantes, queríamos preparar devidamente as nossas as nossas intervenções e a abordagem a estas três iniciativas. E nisso o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo tem de facto razão, ao contrário do que acontece com todo o resto da argumentação a propósito do projeto de resolução que apresentou.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Oliveira, pela sua bem disposta, por um ponto de ordem tão alegre. Dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado, realmente essa questão está esclarecida. Partidos que têm 50, 60 e 70 deputados usam frequentemente dessa prerrogativa, que não sei se está sequer vertida no regimento, as regras são assim, mas está no regimento, ainda bem. Também se não estivesse não faz mal, que a maior parte das regras não estão nem em regimentos nem em leis, fazem parte da saudável convivência entre pessoas de bem. E, portanto, nós aqui respeitamos esse princípio de quem pede para que, seja uma discussão, que haja um adiamento. Há um adiamento. Aliás, a prova que não há um adiamento é que o PCP, enfim, às vezes há que há temas que haveria vantagem em postergar não uma semana, mas, enfim, até ao dia do juízo final. E a verdade é que acabamos sempre de debater tudo. Eu só gostava de fazer duas outras considerações, e depois outra vez a palavra ao deputado João Coutinho Figueiredo, como é evidente. Realmente o Partido de Iniciativa Liberal faz muito bem em tentar enfatizar a sua ligação com o respeito pelos direitos fundamentais, porque é uma questão que está no ADN de todos os partidos que se reconhecem no quadro de valores que emerge no século XVIII, e o Partido Liberal, chamando-se liberal, evidentemente que se considera herdeiro direto desse quadro de valores. A descoberta, a proclamação de que todos nós nascemos com valores, com direitos inalienáveis, que são indisponíveis, que ninguém pode ofender, limitar, condicionar, prejudicar, aniquilar, e que esses direitos individuais prevalecem sobre todos os poderes da Terra, é uma ideia revolucionária. E que nós, do nosso ponto de vista ocidental, tenham atributos de universalidade. Nós não estamos a falar do homem europeu, estamos a falar do homem. O homem, não é? Portanto, há aqui a criação de um novo homem. O homem com H grande, o homem no sentido de todos, da condição da espécie, não é? É uma revolução individualista, porque esses direitos não são coletivos, são individuais. Todos nós temos esses direitos, nascemos com eles, ninguém nos pode privar deles. Quando nós falamos com sociedades, ou como é o caso da sociedade, enfim, com grandes estados, como a China, que tem uma história muito antiga, e às vezes com grandes estados que não são a China e que têm uma história mais recente, como era o caso, por exemplo, da União Soviética, nós entramos, digamos assim, num diálogo com um paradigma radicalmente diferente, que não aceita esse individualismo radical e que acha que a ideia de que o indivíduo tem quaisquer direitos que possam ser oponíveis ao que eles consideram ser interesses coletivos são ilegítimos e exprimem, sobretudo, aquilo que para nós é universalidade, para eles é ideologia. Ou seja, eles acham que o Ocidente, e em especial a França, produziram a sua ideologia. Não é? Uma ideologia dos direitos fundamentais. Criaram esta construção e depois decretaram que eram universais e dedicaram-se a guerrear com o mundo inteiro que vive fora destes quadros, destes grandes concepções sobre o homem. Quando nós debatemos com os nossos amigos chineses, uma das coisas que se percebe realmente é, como já acontecia também quando falamos já não com a União Soviética, nós, a maior parte de nós já não é desse tempo, mas com os russos, é esta ideia de que os direitos fundamentais é uma espécie de ideologia francesada, assim como o gênio do capitalismo para eles é uma ideologia anglo-saxónica, portanto o capitalismo liberal para eles é uma construção anglo-saxónica, o discurso dos direitos fundamentais é uma construção francesa, e portanto, quer dizer, tudo isto são produtos culturais e ideológicos, não é? De diferentes civilizações que têm o seu gênio próprio. A China, enfim, um Estado várias vezes milenar, também tem uma concepção comunitarista neste aspecto, em que é muito difícil explicar, não é? Isto não é, a resistência não é de facto cultural, é mais do que uma divergência de um ponto de vista, é uma mundividência radicalmente diferente. É um país que se observa a si próprio, ou que se vê a si próprio, como uma grande comunidade humana na história. E a ideia de que cada chinês, dos mais de mil milhões de chineses, possua direitos oponíveis ao que eles interpretam como sendo o interesse coletivo dessa comunidade humana, não é? Do seu papel na história. É algo que vai muito além de uma discussão sobre se achamos que se pode fazer isto ou não se pode fazer aquilo. Nós estamos todos aqui nesta sala, não tenho dúvidas sobre isso, dentro do seu paradigma, o seu paradigma de direitos humanos, ou nós também gostamos de acreditar que eles são de facto universais. Mas é preciso ter uma grande humildade cultural quando estamos a falar com comunidades humanas que acham que não devem ser, digamos assim, discípulas subalternas do que eles conseguem, concebem como uma filosofia ocidental e, portanto, que não tem diversidade nenhuma, é apenas a nossa particular contribuição para a história das ideias. Bem, isso cria, obviamente, estas situações. Mas, enfim, Sr. Deputado, o que eu queria realmente dizer é que é muito bem-vindo e proporciona-nos sempre mais momentos mais interessantes que termos aqui a debater os consulados e os emolumentos e a taxa e se os alunos pagam os livros no Instituto de Camões ou se não pagam, sem querer desconsiderar outras dimensões muito importantes da nossa atividade. A verdade é que em interesse, elas não são todas iguais, não é? Os temas não são todos iguais. Srs. Deputados, o Sr. Deputado veio aqui, cumpriu uma formalidade, também é muito correta com a nossa comissão. Esta matéria é para ser votada em plenário, não é verdade? Portanto, aqui não vai haver votação nenhuma. E, portanto, pela minha parte, Sr. Deputado, fechávamos aqui este ponto e passava-lhe a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só mesmo para dizer que é também um prazer grande para mim vir a esta comissão. Também posso dizer sem mentir que é das comissões onde tem discussões mais interessantes do que outros temas que nem vos vou dizer aqui, que se trata de outras comissões menos interessantes ainda de consulados e livros gratuitos ou não do Instituto Camões. E é verdade, reconheço que este projeto de resolução usa o acordo de investimento como mais uma forma de fazer aquilo que alguns seus deputados disseram. É importante que a China saiba que estamos atentos, mas também é muito importante que a China saiba que estamos a fazer alguma coisa. Que alguém está a fazer alguma coisa, porque o poder tem horror ao vazio e neste momento a inação é uma forma de vazio muito perigosa para os valores ocidentais. E não tenho nada contra aquilo que chamou, e muito bem, Sr. Presidente, eu também, é sempre um gosto de ouvi-lo, a humildade cultural, desde que não queiram impor culturas nas quais não me revejo e penso que nenhum dos seus deputados aqui à volta da mesa se revê. Portanto, agradeço uma vez mais terem deixado de apresentar esta iniciativa e a discussão que aí se seguiu. Muito obrigado pela vossa. Os vossos contributos. Muito obrigado.
Senhor Vosso Deputado Paulo Pisco.
Muito brevemente, Senhor Presidente, só para dizer que, como foi aqui feita uma referência à discussão sobre os consulados, isto também pode ser uma discussão muito interessante, porque atende muitos milhões de pessoas.
Bem, Sr. Deputado, está a ver o que é a minha sorte, Sr. Deputado Rodrigo Figueiredo, está a ver o que é a minha sorte. Está a ver, Sr. Deputado, está a ver que... Eu também sou aqui uma vítima do Sr. Deputado Paulo Pisco, que me flagela regularmente com os consulados. Sr. Deputado, muito obrigado. Ora bem, então agora vamos lá passar ao nosso ponto, que parece que vai ter que ser adiado, que é uma proposta do PAN, mas não sei se o PAN está cá ou não. Não está cá? Pronto, está a ver? Olha, ó Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, veja bem que agora íamos debater... abandonar o Tratado da Carta de Energia. Já viu a nossa vida? Também não é fácil. Então, ai, meu Deus. Portanto, mas o PAN não apareceu. Portanto, a parte filosófica dos nossos trabalhos, da minha ideia, que por hoje já está arrumada. E agora o que é que nós temos aqui? Temos no ponto 4, com a apresentação e discussão dos seguintes projetos de votos. Ora bem. Primeiro é do CDS, mas o Sr. Deputado Telmo Correia está retido noutra comissão e não sabe se vai chegar a tempo. Deixamos isto para o fim, logo vemos se o Sr. Deputado chega a tempo ou não. E depois temos a proposta do PS, que é a proposta número 472. Este é um projeto de voto. O número 472, 14 segundo, de solidariedade para com a luta do povo da Bielorrússia pela democracia e liberdade. Tem a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco. É o Sr. Deputado Alain Martim. Vai chamar o Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este voto é um voto de solidariedade para com a luta do povo da Bielorrússia, aliás, no seguimento de outros votos que já também apresentámos aqui nesta comissão, e sai também hoje reforçado pelo facto de chegar hoje a Portugal a líder da oposição à russa, a Svetlana Tsikhanouskaya, e portanto, acima de tudo, aquilo que nós pretendemos com este voto é assinalar este dia, o dia 7 de fevereiro, que foi o dia de solidariedade com a Bielorrússia, e também saudar a coragem e a resiliência de todos aqueles que continuam a lutar pela democracia e a liberdade, e condenar também os atos de violência e de repressão que têm sido exercidos sobre a população bielorrussa, em particular as centenas de jornalistas que diariamente têm sido confrontados com a restrição ao exercício da sua profissão. E, portanto, o objetivo era, acima de tudo, continuar a manifestar esta nossa solidariedade para com a luta do povo da Bielorrússia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lara Martinho. Não sei se algum Sr. Deputado Nuno Carvalho já vos dá a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não é a primeira vez que este tema é aqui debatido e, portanto, se me permitem, serei mais sintético, uma vez que este debate já aqui foi tido e, naturalmente, da parte do Grupo Parlamentar do PSD expressar a concordância com o voto aqui indicado e, aliás, a concordância e até, inclusive, a pertinência, diria eu, face precisamente a esse momento em que nos encontramos com uma visita que eu creio que nos procurará sensibilizar ainda mais para este tema.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Não sei se o Sr. Deputado João Oliveira quer usar a palavra.
Quero sim, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Quero sim. Vou usar da palavra de forma muito breve, apenas para dar como reproduzida na discussão deste voto a posição que já anteriormente assumimos no voto apresentado pelo CDS, que eu julgo que, com poucas diferenças, merecerá a mesma consideração e, portanto, queria dar aqui por reproduzida a nossa posição com os argumentos que adiantámos na altura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Se os papéis não me induzem em erro, nós não temos que votar estas coisas, não é verdade? Isto sobe tudo a dentro da plenária. Aí temos. Pois é que aqui diz apresentação e discussão. Não diz discussão e votação. Muito bem, então vamos lá então votar a proposta do Partido Socialista, Srs. Deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Deputado João Oliveira?
O PCP vota contra.
Vota contra. Portanto, é aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD e com o voto contra do PCP. E agora temos o voto número 467-14-2 do PCP, de congratulação pelo 45º aniversário da proclamação da República Árabe Saharaui e Democrática. Muito bem. Tem a palavra o Sr. Deputado João Lima. Ah, Sr. Deputado Lara Martinho. Então, faz favor.
Para pedir o adiamento da discussão deste voto, se fosse possível.
Oh, diabo. Isto parece ser um tema altamente divisivo.
Eu peço imensa desculpa.
Eu já nem sabia que este país existia e agora descubro que ainda há grandes questões.
Porque o aniversário ocorreu no passado.
Veja bem, Sr. Deputado, tenho praticamente a minha idade e eu nunca tinha dado por ele. E ainda por cima, gera aqui grandes tensões dentro do PS. Bom, então ficamos então... Sr. Deputado, alguém se opõe a que adiemos este voto?
É um direito regimental.
Oh, Sr. Deputado de Oliveira, sempre atento à letra do regimento. Ora, muito bem. Então, muito obrigado. Depois temos aqui um voto apresentado pela nossa comissão. É o voto 14-2, de pesar pelo assassinato de um embaixador de Itália em Kinshasa. Não sei se o senhor embaixador... Não consegue. O senhor embaixador queria juntar-se à nossa reunião para exprimir o reconhecimento do seu país por este voto. Os colegas tiveram acesso a ele. É um voto através do qual a Assembleia manifesta o seu mais profundo pesar pela vil e funesta ocorrência, prestando condolências à família das vítimas, às autoridades italianas e às Nações Unidas, que, como sabem, está em causa o assassinato, enfim, cobarde e miserável do embaixador italiano. Epigrafé, voto pesar pelo assassinato do embaixador de Itália em Kinshasa e dois dos seus acompanhantes num comboio do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. Sr. Deputado, não sei se alguém deseja dar a palavra ou se passar diretamente à votação, mas julgo que esta matéria, felizmente, concita o apoio generalizado dos membros. Em todo caso, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Sr. Presidente, este é que ainda tenho a certeza da comissão. Parece-me que seria para levar a plenário.
Ah, este é para levar a plenário. Nós temos que aprovar a forma do texto, está-me aqui a dizer o nosso guru do regimento.
Sim, exatamente, mas é para ser em plenário na próxima semana.
Pronto, então Aprovamos a forma do texto. Sobre o conteúdo, vamos pronunciar no espaço de semana. Muito bem, e sobre a gramagem do papel, só no próximo ano. Ora bem, o que é que temos aqui? O que é que nós temos aqui mais? Ah, Mianmar não está aqui, chefe. Ah, está aqui, sim, senhor. Número 461, 14 segundo, também do Partido Socialista, de condenação pelo golpe militar em Mianmar. Tinham ficado os colegas com a tarefa de elaborar o texto de consenso. Conseguiu-se já fazer o texto de consenso ou ainda não? Não? Faz favor.
Sr. Presidente, a única manifestação que nós tivemos foi da parte do Sr. Deputado João Oliveira, que disse que seguiria o voto que aqui nós apresentámos, mas com algumas observações relativamente a alguns dos aspectos do voto, muito particularmente a referência que aqui é feita sobre o genocídio, quando se refere aqui a estes acontecimentos considerados pelas Nações Unidas como genocídio, e de facto há aqui uma imprecisão.
Ok, portanto o PS dispõe-se a tirar essa parte ou limpá-la desse erro, não é verdade?
Ou dar uma outra formulação, pronto, porque na realidade formulação. Para ser considerado genocídio
tinha de comparecer
perante um tribunal internacional e não foi assim dessa maneira, foi apenas uma missão que considerou que deveria assim ser considerado e esta missão foi criada por decisão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Mas de facto para ser considerado genocídio teria de ser levado a tribunal internacional. E portanto há aqui uma precisão de facto a fazer.
Muito bem. Sr. Deputado João Oliveira, o que é que se lhe oferece dizer em face desta alteração proposta pelo Partido Socialista?
Sr. Presidente, nós já tínhamos dado nota de que votaríamos favoravelmente o voto que foi apresentado. A única questão que suscitámos foi de facto essa, porque as decisões das Nações Unidas não estão consolidadas com essa referência que o texto original continha. Foram consideradas a necessidade de medidas cautelares relativamente à situação ocorrida em Mianmar. E, portanto, só chamámos a atenção da necessidade, eventualmente, desse aperfeiçoamento e, portanto, nós não temos objeção nenhuma à votação do texto.
Muito bem. Sr. Deputados, podemos converter este voto num voto da Comissão ou dar um assentimento à... Faz favor, Sr. Deputado Carvalho.
Sr. Presidente, da nossa parte, o texto como está ótimo. Se eventualmente a Comissão quiser alterar ou se ainda houver alterações a fazer, se não, aproveita-se como está, porque não merece o nosso acordo, daria apenas uma simples sugestão, porque, se embora não me falha, também houve, da parte da União Europeia, a utilização do novo regime global de sanções em matéria de direitos humanos, que, se não estou em erro, também foi aplicado aqui ao caso Mianmar, e eu creio que poderia ser uma informação a poder constar, mas... Nem de perto, nem longe, prejudica o texto.
Pronto, estamos todos de acordo sobre o essencial que é o conteúdo. Parece que desta vez podemos pronunciar-nos sobre o conteúdo. Portanto, caros colegas, vamos votar a proposta do Partido Socialista. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Portanto, a Comissão dá uma orientação favorável. Ora bem, agora temos a proposta do CDS, que não sei se o Sr. Deputado já apareceu. Ou é para adiar, pronto. Não há outra coisa a fazer. Ora bem... Ponto 5. Apreciação do regime a adotar no uso dos tempos de intervenção dos grupos parlamentares em eleições regimentais. Srs. Deputados, depois de uma profunda reflexão que eu tive aqui à porta, porque confesso nunca mais me lembrei disto, ao Sr. Deputado Paulo Pisco, vocês tiveram alguma espécie de diálogo entre vós com vista a chegar a uma solução qualquer que pudesse toda a gente sentir-se confortável com ela? Sr. Deputado, não trabalho, faz favor.
Muito obrigado. Da parte do PSD houve sim, houve esse contacto, não foi feito por mim e por isso até nesse sentido ia-lhe pedir, se fosse possível aliar este ponto, foi feito pela Sra. Vice-Presidente do Parlamento da PSD, Catarina Orsa Ferreira. Mas houve efetivamente esse contacto, foi elaborado. Não tendo ela a possibilidade de estar aqui hoje presente, eu pedi essa amabilidade, se fosse possível.
É, com certeza que sim, Sr. Deputado. Eu só fazia aqui um apelo aos colegas, que é o seguinte... Eu depois fui para casa analisar a situação do ponto de vista jurídico e eu diria o seguinte. Do meu ponto de vista, nem sequer estou a falar em nome, não posso falar em vosso nome, não estou a falar em nome do meu partido, estou em posição, enfim, do ponto de vista da minha, enfim, tendo em conta a minha experiência na condução destas missões, eu diria o seguinte. No que toca ao regime da primeira ronda, adotávamos as novas regras no que respeita aos tempos e, portanto, ao novo princípio de, enfim, criar uma personalidade muito insatisfatória, muito corrigida, por assim dizer. Mas adotávamos a regra do novo regimento. Em relação às intervenções, até porque o tempo é maior, os representantes dos grupos políticos falariam, podiam dividir as intervenções, como aliás já se fazia quando os tempos eram mais pequenos. A resposta era feita pelo membro do Governo ao conjunto das interpelações agrupadas por grupo político, ou seja, sistema semelhante ao que vigorava anteriormente. E em relação à segunda ronda, também propunha uma alteração ao que está vertido nesta proposta que eles adotaram, que é o seguinte: manter a regra das respostas em blocos de 5, porque isto como está, o membro do Governo pode responder a 140 questões no fim. Eu acho que isto, quer dizer, também é desprestigiante para a segunda ronda é muito importante, porque a segunda ronda é verdadeiramente quando os deputados, independentemente de estarem ao menos identificados com os pontos de vista da direção da sua bancada, exprimem a sua posição. E, portanto, quer dizer, tratar isto como uma espécie de vola comum, isto não é, isto para mim é uma decisão muito, realmente, muito pouco esclarecida. E eu sugeria que na segunda ronda, se mantivesse a regra, de 5 em 5 questões, que ao mesmo tempo o membro do Governo responde. Mas pronto, deixava isto à vossa consideração. Pensem lá nisto, sou deputado no Carvalho. Fale lá com a nossa querida amiga e colega sobre esta questão. E agora tenho aqui a indicação que a senhora deputada de Estrela deseja usar da palavra. Senhora deputada de Estrela, está na nossa reunião, está a ouvir-nos?
Estou, sim, senhor Presidente.
Senhora deputada, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Era precisamente para dizer que eu tinha levantado na última reunião este problema e depois fui ler atentamente o novo regimento. Falei com o deputado Pedro Delgado Alves, que, como sabem, acompanhou e julgo que coordenou o grupo de trabalho para a elaboração do novo regimento. E, por isso, depois de ter feito esses contactos e ter feito a minha própria interpretação, falei com a senhora deputada Catarina do PSD e disse-lhe que, de facto, ela tinha razão quando na comissão pretendeu utilizar o tempo de forma repartida com resposta do membro do governo presente na audição. Ou seja, há aquele tipo de ping-pong que, por acaso, eu considero pessoalmente um bocadinho irritante, mas que está no regimento, está. E, portanto, eu tenho de dar razão à senhora deputada naquilo que ela disse. Em relação à proposta que o senhor Presidente acaba de fazer, eu acho que ela também vem ao encontro do que está no regimento. Ou seja, o que aqui diz é que, na primeira ronda, é que há a resposta de imediato do ministro ou do membro do governo. Na segunda ronda é no final, o membro do governo responde no final da segunda ronda. E depois diz, acrescenta que os deputados podem utilizar os tempos de uma só vez ou por diversas vezes, cabendo ao ministro um tempo global para as respostas igual ao de cada um dos grupos parlamentares, o deputado único, representante, etc, etc. Portanto, eu julgo que nós conseguiremos chegar a um consenso se de facto, por um lado, respeitarmos o regimento e, por outro lado, esclarecermos qual é a prática que vamos adotar. E eu julgo que a sua proposta respeita o regimento e também vem ao encontro da conciliação das diferentes preocupações e desejos. Portanto, na primeira ronda, poder-se-á adotar essa modalidade de ping-pong para facilitar a explicação e depois na segunda ronda, onde cada deputado não dispõe de mais do que 2 minutos, apenas 2 minutos, e então a resposta do membro do governo, de acordo com o que vem no regimento, será no fim. Nós podemos, obviamente, decidir que será no fim de cada 5 intervenções. Muito obrigada, Sr. Presidente, era este contributo que eu queria dar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Estrela. Estamos então todos de acordo. Eu só queria fazer aqui uma nota. 1. Nós não estamos obrigados ao cumprimento deste regimento. 2. O mandato que foi dado a quem andou a fazer esta bonita obra era no sentido de introduzir um princípio de proporcionalidade compatível com a entrada de novos partidos nesta Câmara. a ninguém foi confiada a missão de desvirtuar radicalmente o modelo em que funcionava a grelha das comissões parlamentares, sobretudo naquelas como a nossa, que estavam muitíssimo bem com o regimento que tinham e que se viram confrontadas com novas dificuldades em virtude da adoção deste novo regimento. Portanto, nós podemos repudiar o regimento por inteiro, já várias vezes discutimos aqui nesta sessão e na anterior legislatura o que fazer com estas benfeitorias que a ninguém encomendámos em matéria de grelhas. No entanto, a solução que me parece razoável é justamente salvar o que de bom tinha o nosso anterior regimento e incorporar aquilo que de bom tem a nova alteração proposta, que é esta de, enfim, criar estes 9 minutos para o PS, que salvo erro, o PS tem, não sei se tem 9 também ou se tem 8, tem 9 também, pois há uns que são, embora sejam muito mais pequenos, também já têm 8, enfim, isto é o que se chama proporcionalidade, sob o ponto de vista da inspirada comissão que fez isto. Diga? 987. Quem é que tem 8? É o Bloco de Esquerda, um partido que...
O Bloco de Esquerda e o PCP.
E o PCP, pronto, enfim. E portanto a minha sugestão era esta. Vamos lá introduzir esta alteração, que foi aquela que justificou que os regimentos fossem revisitados. Também foi inventado um argumento absurdo, que é que todas as comissões têm que ter regimentos iguais, que é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém, porque é que as comissões têm que ter autonomia, pelo menos, para fazer o seu regimento, que se não têm, não têm autonomia para nada. Mas, enfim, Srs. Deputados, Sr. Deputado Nuno Carvalho, não se esqueça de ser nosso embaixador junto da nossa querida amiga deputada Catarina, para ela ver se consegue, num diálogo construtivo e poético, ou com o deputado Paulo Pisco, ou com o deputado João Oliveira, ou com todos os deputados que acharem que tiverem interesse no debate da grelha, para se chegarem aqui todos com uma solução que seja perfeita e definitiva, e que nós possamos gravar no mármore e nunca mais sermos destabilizados por mais benfeitorias jurídicas por parte de entidades alheias aos nossos trabalhos. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para felicitá-lo pela referência que fez à segunda volta. Outra coisa, não estava à espera, senão aquilo que Vossa Excelência disse, de destacar a importância de todos os deputados nesta comissão. Nós fomos bafejados pelo bom senso e pelo bom gosto, é evidente que eu nem vou comentar agora essa nova técnica de ping-pong que se inventou aqui no Parlamento, uma questão de bom senso e de bom gosto. Mas quanto a essa questão da segunda ronda, só para felicitá-lo, não estaria à espera de outra coisa vinda de si, mas não ficava bem comigo próprio se não o elogiasse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora dizer-lhe que se não fosse atrapalhada com a primeira ronda, eu não tinha ido ler o regimento e não tinha visto este absurdo da segunda ronda, não é? Que é uma forma de desvalorizar, criar um debate de primeira categoria, totalmente gerido pelos, com o maior respeito pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, ilustre parlamentar da Segunda República, e o Sr. Deputado Nuno Carvalho, duas figuras iminentes. A primeira ronda é controlada pelos chefes dos grupos políticos. E a segunda ronda é a parte em que os deputados, já que estão tão condicionados no plenário, na Assembleia da República e em todas as Assembleias do mundo, e que têm o trabalho de comissão como o grande momento da sua atividade parlamentar onde participa livremente, condicionado de uma maneira absolutamente inaceitável. Portanto, isto parece-me evidente que esta alteração foi feita, enfim, de uma forma muito, muito, muito pouco inspirada. Mas está inscrito o Sr. Deputado João Oliveira, se bem percebi. Sr. Deputado João Oliveira.
Presidente, tinha-me escrito para concordar com a proposta que tinha feito da primeira vez e aproveito agora para estar completamente de acordo com as considerações que fez da segunda vez com a proposta da apreciação que fez a proposta do regimento. Já tínhamos discutido isto anteriormente e da forma como estas regras de alguma forma vêm destabilizar aquilo que não precisava de destabilização e aquilo que estava bem consolidado e bem resolvido. Eu acho que esta há uma preocupação que eu acho que ainda assim fica salvaguardada na proposta que o Sr. Presidente fez e que foi, digamos assim, o móvel para algumas das alterações benévolas ao regimento que tem que ver com a segunda ronda e a possibilidade de participação dos deputados individualmente. Porque esta perspectiva de poder haver a participação individual dos deputados permite também a possibilidade da colocação de questões para lá dos deputados que são membros das comissões. Eu acho que a introdução deste elemento de organização das respostas por grupos de 5, de maneira a que as respostas de quem é questionado também acabam por não ficar esquecidas, ou acabam por não deixarem esquecidas algumas das perguntas que foram sendo feitas, se elas forem feitas consecutivamente, acho que é uma boa solução. E, portanto, acho que se encontrarmos o consenso que é preciso para aplicar esta metodologia e não aquilo que está no regimento, da nossa parte, inteiramente de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Até porque quando nos fazem 14 perguntas, nós temos perfeitamente de responder a 8 e ninguém nos pode acusar de má fé, porque fizemos, enfim, o que podíamos e tivemos o cuidado de não responder às outras 6 ou 7 que não interessavam. Portanto, esse é um poder que não se pode dar a ninguém e numa comissão parlamentar isto é dar, neste caso, ao Governo, este ou qualquer outro, um poder que não deve ter, é evidente, que é o de selecionar os deputados a quem quer responder. Sr. Deputado Nuno Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma nota breve, que naturalmente a questão da discussão final que referiu, considerando que foi feita com a deputada Catarina Rocha Ferreira, ficará com o nosso agradecimento até para a próxima reunião, mas dá-lhe uma nota que é evidente que nesta comissão aquilo que se passa na segunda ronda com este intervalo de cada 5 deputados é um sistema que beneficia o debate. Isso acho que é uma evidência transversal e diria até que, e agora aqui vou expressar uma opinião pessoal, se me permite fazê-lo, que até deveria ser transversal a outras comissões, porque é benéfico, eu creio que até para os próprios ministros e Estados de Estado que aqui vêm ao Parlamento, seria mais benéfico porque de facto permite responder e dar aquilo que é o devido esclarecimento aos deputados que fazem. E se me permite até numa continuação da nota pessoal, eu até lhe diria que a ronda dos 2 minutos que os deputados têm nas audições mentais, eu diria que são reduzidas, são poucas. Não percebo porque é que num Parlamento como este Parlamento não é possível haver mais possibilidades para os deputados falarem. E digo-lhe que nesse aspecto até os principais partidos são os mais prejudicados. Porque já passei pelas duas fases, que é como coordenador, que é como coordenador, e portanto conheço bem essas dinâmicas, como é que isso funciona ou funciona, e há claramente o valor que se perde na nossa democracia por não permitir que os deputados falem mais. Mas isso é uma nota pessoal e que não se cinge aqui ao âmbito da nossa comissão. Portanto, agradeço-lhe ter dado a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também nós estamos aqui, no fundo, a falar de situações em que se aplica a grelha, não é verdade? Porque na maior parte das nossas reuniões, que eu me lembro, não há memória de algum dia algum deputado ser convidado a abreviar a sua intervenção. Aqui nós podemos desforrar-nos, tirando o deputado Paulo. Evidentemente que há uma exceção. Eu estava a ser delicado. Estava aqui. Enfim. Há uma exceção, o Sr. Deputado Paulo Pisco várias vezes é instado a abreviar o seu pensamento, não é? Atualmente, porque nós todos temos que fazer o jantar e coisas dessas. Mas seja como for, a regra aqui tem sido a de que, ao contrário do que acontece no plenário, toda a gente pode falar livremente e, portanto, desforramos aqui daquele espartilho que temos no plenário. Com isto entramos, por falar em Sr. Deputado Paulo Pisco, lá vêm as atas. Desta feita é 49, 53 e 54, correspondentes todas elas de fevereiro de 2021. Elas não têm aqui as datas, não sei porque é que não têm as datas, mas em todo caso imagino que toda a gente, Sr. Deputado Paulo Pisco, deu uma vista de olhos a isto ou não?
Dei, não detetei nada que pudesse suscitar a minha...
Uma intervenção alongada.
Exatamente.
Ora, muito bem. Pronto, eu nem quero pensar, espero que o Sr. Deputado Paulo Pisco esteja a pensar na posteridade, quando avaliar as atas, não é? Porque tudo isto, a posteridade só vai conhecer o nosso trabalho através da fiscalização do Deputado Paulo Pisco, que é o homem que antigamente era a Sr. Deputada Paula Teixeira da Cruz, que também prestava atenção às datas, mas agora estamos aqui numa situação de, enfim, estamos submetidos ao critério exclusivo do Deputado Paulo Pisco. Bom, Srs. Deputados, não há outros assuntos. Alguém quer citar uma questão que tenha ficado pendente ou por resolver? Não havendo? Já votei o quê, Sr. Deputado? Ah, as atas. Peço desculpa. Quem é que vota contra as atas? Ninguém? Ninguém se abstém também sobre as atas? Há acordo sobre as atas. Estão aprovadas as atas todas. Muito obrigado, caros amigos. Aos colegas em casa e nos gabinetes, um grande abraço a todos. E que todos continuem bem. Até ao nosso próximo encontro, que é na próxima semana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, até para a semana.